quando foram expulsos do antigo continente, os poucos antigos que sobreviveram encontraram refúgio naquela ilha. Com o passar dos séculos, os próprios deuses passaram a ignorá-los. Em raiva, os antigos aprisionaram o poder dos deuses e os reclamaram para si. Mas ao fazerem isso, se tornaram dependentes daquela força e poderosos apenas para os seguidores dela. E embora estivessem protegidos pela magia ancestral, nada os protegia da magia surgida no Além-Oeste. A magia do Novo Continente. Jogando como Orc Bárbaro, Eduardo, o idiota do grupo, como Elfa Ladra, Talita, a aprendiz de Sherlock Holmes, e como humano sacerdote, Haku, o maluco voador, mestre da aventura, Beber, narrador, Figueroa.
Participação de Alice Monstrinho. Como?
Ah, eu sou só o narrador, eu não posso dar spoiler, então ouça o episódio e descubra.
Primeira aventura, A Ilha dos Antigos. Episódio 4, Os Antigos, Parte 1.
Já é meio dia. O único caçador sobrevivente puxa o corpo dos seus amigos, faz uma prece e diz: olha, não tem como levar eles pra cidade. Vocês vão ter que ser enterrados aqui. Vocês querem olhar o corpo do que morreu sufocado?
Eu quero me curar. Fica full HP, quer dizer, Jaqueline.
Tá, full mana e...
Podia restaurar minha mana, né, cara?
Eu curo o Orc também.
Ele não pode recarregar mana de ninguém a não ser dele, mas os ferimentos ele pode curar.
Eu curo os do Orc. É, eu curo a Talita também.
Obrigada.
Você sente a cura dele se infiltrando pelo seu corpo, seus ossos tomando lugar e sua carne voltando a ser o que era.
Quando?
Você recupera a vida inteira. Só a mana está como ela está, não recuperam nada de mana.
Ah, tudo bem, eu não uso mesmo.
Ok, você quer procurar sua arma?
Não, eu vou procurar ela porque ela é de estimação, mas eu não vou usar ela mais. Mas eu vou procurar minha arma, meu machado.
Rola então 2d6 mais inteligência.
Putz,
né, cara?
2 inteligência?
Fudeu, a gente não vai acabar isso hoje.
Deu 10?
Não, você...
Posso rolar pra tentar ajudar ele?
Pode procurar o machado dele.
16.
Você procura e também não consegue encontrar o machado.
Qual era a dificuldade, não era 14?
Mas é que eu fiz uma falha crítica, né, com o machado.
Foram duas falhas críticas, a primeira eu perdoei.
É, foi uma falha crítica no meu machado, quando eu arremessei ele. Então ele deve estar muito bem... Muqueado.
Deve estar em cima de alguma árvore.
Ah, droga, perdi meu machado.
Eu tento abrir um coco meu com meu cajado pra tomar água do coco.
Foda-se o machado.
Ai, ai. O cara começa a cavar, fazer covas para os outros caçadores. Ele pergunta, podem ajudar aqui?
Sim, eu distribuo cocos.
Eu olho pra ele e digo, o que fugiu não. O covarde fica ao léu.
Ele disse que vai enterrar todos igualmente.
Eu repito, não, o covarde não.
Eu pedi pra ver o corpo.
Ah, vejo o corpo ali.
Tá. O que que eu vejo de diferente?
O corpo tá igual aos outros. Ele tá azul, tá cheio de machucados, novos, recentes. A maioria é por causa do urso que pisou em cima dele também. Então não é possível distinguir os machucados. O que é cada um?
E do pé? Tem alguma coisa?
Não.
O arranhão, alguma coisa?
Há machucados antigos. O pé está torcido, mas não.
Tá.
Nada como nos outros corpos. Vocês enterram os corpos? Ajudam a enterrar?
Sim.
Não. Não, mentira, eu enterro todos, menos o covarde que fugiu.
O covarde o cara mesmo enterra. Eles era um bom homem, só um pouco medroso.
Não deveria ser caçador, então.
Era um urso gigante.
Não interessa.
Eles estavam desaparecidos até pouco tempo atrás.
Lugar de covardes...
Esses são os dois primeiros que a gente encontra em tempo.
O lugar de covarde não é aqui.
Eu só distribuo um pouco pro cara.
Essa história de... Isso está muito estranha. Druidas, incêndio, essas mortes, mulher de espinhos...
Tá lost.
Animais aparecendo.
Druidas são uns homens sábios. Eu digo, vamos procurar os druidas.
O cara diz, boa sorte. Ninguém sabe onde ficam os druidas.
Eu sou um orc. Os druidas cuidam das minhas terras e...
Nós acabamos de matar dois animais na floresta deles.
Não apareceu ninguém ainda.
Bom, vamos procurar os druidas então. É, sacerdote, você que é uma pessoa de fé, pode tentar invocá-los no meio da floresta? Não?
Eu passo uns gestos meio retardado, começo a fazer uma dancinha gay, um xicalacaxacacabum e olho pra ela e falo: nada.
Não entendo. É, vocês não sabem de nada.
Eu digo, temos que procurar a maior árvore.
Olha,
eles estão no coração da floresta, então provavelmente em uma árvore grande e centenária, eu diria. Muito velha.
Parabéns, bárbaro, né?
O orc pensou.
Eles cuidam das tribos orcs, dos druidas. Se eu não soubesse disso, eu era mais que burro.
Muito bom, muito bom. Tá ajudando mais do que o sacerdote.
Então tá, não vou mais curar eles a partir de agora.
Pô, quem tá falando isso é o mestre, cara. Ele tá querendo semear a discórdia. Não se deixa enganar.
Eu tô indo lá do mestre, cara.
Puta merda.
Vamos lá. Vocês terminam de enterrar os corpos. Parabéns, é uma atitude nobre. O deus do oeste gosta de atitudes nobres.
Ele dá um like.
O caçador arranca as duas cabeças dos ursos e começa a tirar o couro deles ali, pra carregar de volta a cidade.
Eu quero o couro de um dos ursos. Eu quero fazer um manto com o couro dos ursos.
Ah, tire o manto do urso ali que você espancou até a morte.
É bem isso que eu quero. Mas eu não tenho arma, eu não posso arrancar com as mãos.
Ele te dá um dos cutelos dos caçadores mortos.
Eu começo a tirar a pele do urso.
E você ganha um cutelo. Um trabalho de uma hora ali, duas horas, você consegue terminar de arrancar toda a pele.
Daí...
Então você tem uma pele de urso e um cutelo.
Guardo o cutelo numa bainha e coloco a pele de urso nas costas, né, no manto.
Não vai secar o couro todo cheio.
É verdade. Então eu entrego com o cara de volta, digo pra ele ir pra cidade, voltar pra cidade e colocar o couro pra curtir. E quando eu voltar, eu quero que ele esteja, quero um manto.
Ele
pronto.
Estende a mão e pede 5 moedas de ouro pelo trabalho.
Eu digo pra ele que eu acabei de salvar a vida dele, eu acho que é um preço bem barato.
Ele olha, ele aponta pra boca aberta do urso ali e diz: salvamos a vida um do outro. 5 moedas de ouro.
3 moedas de ouro.
4.
2 moedas de ouro e 1 de prata.
Ele diz: 4 moedas de ouro.
E que tal quebrar o seu pescoço?
Ele olha pra ti: eu deixo 2 moedas de ouro.
Bom. Como você é um cara inteligente, eu vou fechar por 3 moedas de ouro. Então parece dizer que eu não sou malvado.
É um orc honrado, gente. Parabéns. Quero ver o cara cumprir a promessa. Depois da minha série.
Se não cumprir... Ah, é, ainda digo isso. Se eu chegar lá e isso não estiver pronto, ou se tiver desaparecido, eu vou ter caçado até os 7 infernos, os deuses do oeste, leste, oeste, norte. Vou desfolar a tua pele e vou fazer um manto com a tua pele.
Ele assustado só diz assim: sim, eu vou fazer tudo certinho. Como vocês vão fazer pra localizar os druidas, então?
Usa os teus coisas da floresta lá, Thalita. Pra ver se tu não encontra uma árvore gigante, centenária.
Era mais fácil alguém sobrevoar a floresta, não é?
Também.
Mas eu posso tentar uma percepção.
É que tu tá no teu ambiente natural, né? Na floresta e tal.
20.
Você escala uma árvore, observa a distância. Você nota que bem longe... tem aquilo que parece ser outro daquelas colinas, mas essa toda cheia de árvores. E há uma árvore grande lá. É uma boa caminhada.
Haku, você não consegue carregar 2 pessoas enquanto você voa, né?
Eu não sei.
Tu pode fazer eles voarem?
Posso?
Pode.
Sério?
Sim.
Não, mas a gente pode andando também.
Eu tenho medo da altura.
Tem bastante água de coco ainda.
Que hora é? A gente tá de dia ainda?
Já é de tarde.
Ah, senão eu ia dizer pra gente esperar amanhecer, né? Mas vamos caminhar.
A gente vai chegar de noite lá.
Tá, mas aí a gente para ir pra acampar em algum lugar.
Você quer correr o risco de encontrar mais algum urso? A gente pode ir.
É, mas... que outra alternativa a gente tem? Ficar aqui?
Voar.
Dependendo do Haku, acho que a gente vai caminhar.
Tá bom. Então tá, eu uso a habilidade VAR. Em mim.
Eu vi o que você... Eu conheço bem essa figura.
Não, vamos andando então.
Você se levanta no ar e novamente você consegue voar.
E eu vou voando baixinho do lado deles.
Que filho da puta.
Enquanto isso eu recupero minha mana. E minha HP, tá? Bonitinho.
Não vai fazer eles voar mesmo?
Não.
Eu semei muito bem essa Discord aí.
Ah, eu não tô matando ninguém, eu só tô fazendo a aventura ficar mais demorada.
Passam as horas e vocês logo se aproximam da árvore. Já está escurecendo.
Eu digo, vamos acampar antes de chegar perto da árvore e ir logo de manhã cedo.
Pode ser.
Você sobe na árvore novamente, você vê pra aquela, olha para aquela árvore grande e percebe que há uma clareira ao redor da grande árvore.
É sinal de que há alguma coisa aqui.
Se for para ir agora, eu ainda preferia esperar amanhecer, mas se vocês quiserem ir agora, vamos. E com cuidado, porque druidas são homens de respeito.
Eu acho que é melhor o Haku ir dar uma olhadinha, né?
E é feiticeiro? Os druidas podem se dar melhor com você.
Por quê?
Porque você voa.
Eu não gosto desses caras. Eles cuidam muito bem da natureza. Os ursos atacaram a gente.
A gente não sabe se os ursos são animais da floresta. Eles não são amando dos druidas.
Mas os druidas podem controlar os animais. A gente não pode esquecer disso. E se eles estão tentando defender a floresta de algum modo?
É, mas lembra-se que o urso estava comendo o corpo do cara. Então ele não esperava.
Ele matou o cara.
Não, o cara tava azul, ele morreu. Quer dizer, a gente não sabe, na verdade.
Não, ele tava comendo o outro. Tinham duas pessoas lá.
Oh.
Sim, era o Billy que morreu.
Sufocado.
Porque a gente não sabe como.
É,
e o Joey que tava de bobeira sozinho. E o urso matou.
Que era o que tinha...
Joey era idiota, era pior que o Bárbaro.
Ninguém sabe se o pessoal da cidade realmente é tão inocente assim.
A gente não sabe de nada, na verdade. A gente tá 3 horas aqui e a gente só topou com incertezas.
Exatamente.
Vocês não sabem de nada, Jon Snow.
É, you know nothing, Jon Snow.
Eu até tentei arrancar daquela anciã, mas ela não me pareceu querer lembrar de alguma coisa.
Ah, aquela anciã é esperta.
Bem lembrado, eu vou conversar com a anciã. Eu saio voando em direção à aldeia.
Tem certeza?
Sim.
Não quer nem dar uma olhada na clareira primeiro?
Eu vou pra clareira, desarmado. Eu quero mostrar que eu sou um homem de respeito. Não vim ali pra causar nenhum dano aos...
E como eu sou uma elfa, meu habitat natural é a floresta e eu quero bem na natureza, eu também vou segura.
A Ku volta pra cidade, então.
Aham.
Uhum. Enquanto tu tá voltando, eu grito pra ti. Vê se arranca alguma coisa daquela velha maldita.
Eu não escutei, eu continuo.
A Ku, você vai voando sobre a mata enquanto vocês dois se aproximam da clareira com a árvore. Vocês vão passando ali perto. Role uma percepção, por favor, os dois.
10.
18.
Elfa nota alguma coisa estranha ali no chão. Uma erva rasteira com espinhos. É melhor tomar cuidado pra não pisar neles.
De novo? Por que o Haku não fez a gente voar?
Porque o Haku é um viado.
Quando eu tô voando sobre a floresta, eu sinto que minha orelha fica quente.
Bom, tome cuidado, Orc, para não pisar, porque senão você vai ter
pesadelos
essa noite.
Agora o Orc também presta atenção onde está pisando. Vocês notam que aquela erva rasteira, aquela trepadeira de espinhos, está realmente vindo da direção da clareira. Vocês se aproximam da clareira. E vocês notam muito, muito mais essas ervas espinhosas ali, se espalhando por todo o chão. As ervas trepam pela árvore e contornam, tornando a árvore, que já foi uma árvore bonita, um carvalho poderoso, uma árvore toda feita de espinhos.
Carvalhos são árvores sagradas.
Vocês têm que tomar cuidado para se aproximar da árvore, porque ali no chão está repleto desta erva maldita.
Bom, vamos ficar num lugar onde não tem essa erva e vamos tentar, em posição de índio, com as pernas entrecruzadas, tentar invocar os espíritos da floresta, ou algo assim.
Não é mais fácil se rolar uma percepção, porque não tem nada estranho além das espinhas.
É, ou em alguém ali perto.
Alguém, alguém ou algo.
15.
Já está de noite, mas você tem a capacidade de enxergar sobre a luz da lua. A lua esta noite está quase cheia, então você consegue olhar muito bem que na base da árvore há vários corpos presos entre a árvore e a erva espinhenta.
Não!
Os corpos de todos os druidas.
Eu acho que esse druida que está causando tudo isso, ou o ser que está causando tudo isso, não é muito lá bonzinho.
Os druidas estão mortos, isso significa que é um grande mal para a floresta.
E se os druidas controlavam a floresta, com eles mortos?
Quem está controlando?
A floresta está sem controle. Você é um elfo, você sabe mais disso do que eu. Eu só sei do que os druidas fazem nas minhas aldeias.
E está acontecendo um grande desequilíbrio na floresta. Mas eu não sei porquê.
Vamos podar essas árvores aí? Essas árvores não, essas...
Eu acho melhor não, porque talvez elas se rebelem contra a gente. seria lá uma coisa muito legal, já que elas rastejam por aí.
Tenta, a gente consegue tocar nos corpos, ver se tem alguma coisa diferente neles.
Vocês se aproximam, é complicado realmente se aproximar sem encostar nos espinhos.
Eles, é como se os espinhos estivessem protegendo os corpos, então.
É como se os espinhos tivessem cercado a árvore e atacado.
Alguma coisa não cheira bem. Eu só não sei o quê.
Deve ser os corpos apodrecendo.
Bom, vimos até aqui e eu não me esperava por isso. O que faremos agora? Voltaremos para a cidadela ou...
Eu acho um erro a gente voltar para lá de mãos vazias.
A gente tem uma das maiores informações aqui. E só uma pessoa... Se aconteceu alguma coisa nesse local, só uma das pessoas mais velhas do local deveria saber. O Haku já foi falar com a Sian.
Você volta e eu fico aqui esperando ver se não acontece nada de diferente.
Foi um dia inteiro de caminhada para chegar ali. Vocês têm certeza que vão separar tanto assim?
Ah, é que tá noite ainda, né?
Pode voltar pro meio da floresta, acampar e de manhã...
Certo, vamos acampar então.
E de manhã talvez nós consigamos analisar direito o local.
Vocês acampam ali ou um lugar distante?
Não muito distante, né? Senão...
Certo.
Eu que não quero ficar aqui vendo esses corpos envoltos em espinho. Sabendo que essa erva daninha, ou que seja... Pode fazer o mesmo com a gente durante a noite.
É, mas na dúvida vamos fazer, né, vigias. A gente divide, um dorme.
Sim.
E o outro fica vigiando.
Vocês passam a noite na floresta. Bárbaro vai dormir então. Tem um sonho esquisito. Um sonho onde há uma ilha. Onde há pessoas berrando. Uma selva em chamas. Tem uma mulher de espinhos. Que aponta diretamente pra você. Você acorda sobressaltado.
Meu Deus! Eu tive um sonho.
Que sonho?
Um sonho diferente. Sonhei com um camarada que não vive mais com a gente. A mulher de espinhos apareceu no meu sonho. Ela vai me matar.
Ah, não.
O Orc ficou medroso agora.
Não, o Orc não tem medo.
Mas espera. Espera aí. Você pisou em alguns espinhos? Você tem algum arranhão? Você tem alguma coisa?
Não, até onde eu vejo, não.
Nada.
Foi só um sonho. Quero dizer, foi só um sonho. Isso não faz sentido. É só um sonho.
É só um sonho? Não esqueça que as pessoas que morreram tiveram o mesmo sonho. Ou talvez não. Elas só falaram que tiveram um sonho com uma mulher de espinhos. E não com isso.
Isso tem que significar alguma coisa, então.
O que, que mais tinha nesse sonho?
Eu me esqueci.
O Orc levanta, né? Já esquece tudo.
Não.
Não, é sério. Eu realmente me esqueci o que ele me falou.
É bem eu esqueci.
Droga.
É. Bom, Orc, já que você tá acordado, vamos revezar, então. Você tá muito assustado. Fique de olho.
Eu não estou assustado. O Orc não tem medo de nada.
Então, vamos ficar os dois acordados aqui.
É, eu acho bom tu descansar. Vai descansar.
Não morra antes de eu acordar, por favor.
Não vou morrer, não se preocupe. Tenho minhas mãos para me proteger.
O dia amanhece, você acorda, o Orc ainda tá ali, vivo. Embora ainda receoso, né? Pronto pra qualquer momento tá babando e ter que agarrar o pescoço, sem ar. Você termina o dia, já passa da meia-noite, quando você finalmente chega à cidade.
Eu bato na porta da anciã.
Ninguém responde.
Bato de novo.
Cara, tá de noite, a galera deve estar dormindo.
Eu bato até ela acordar.
Você fica batendo, 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 até que a criancinha levanta e atende a porta pra você.
Essa criança...
Oi, a sua voz tá.
Cadê os outros dois?
Ela pergunta.
Estão no acampamento no meio da floresta.
Eu vou chamar a vovó.
Ela some e chama a avó dela. Logo, a senhora aparece, a dona Zuleide.
Boa noite.
O que você quer, essa hora da noite?
Você, por acaso, não sabe nada sobre os druidas da floresta?
Os druidas protegem a floresta e nos protegem dos maus da floresta.
Ele não sabe que os druidas estão mortos, né?
Não.
Uf.
Sabia que os druidas estavam lá.
E... onde é que eles moram?
Se eu soubesse, eles só aparecem. Às vezes, nas nossas festas, nas nossas comemorações aos deuses antigos.
E você sabe de alguma lenda antiga da cidade?
Ela respira assim fundo.
Já contei isso hoje uma vez. Da história do grande incêndio que houve em toda a floresta. Não é uma história boa, é uma história gorenta. Seu povo não gosta de contar ela.
E como é que começou esse incêndio?
Ela olha para os lados. Eu posso te contar mais detalhes. O incêndio começou de causas naturais.
Quais causas?
Dizem que os espíritos da floresta perderam o controle quando os druidas desapareceram.
E
a morte dos druidas teve a ver com uma maldição que ronda essas terras.
Que maldição?
O motivo de nós temermos tantos estrangeiros vem dessa maldição. Dizem que os visitantes são mal-vindos nessas terras. Por isso, por 300 anos, preferimos acreditar que todos eram piratas e sufocar eles. Mas o novo chefe, o novo prefeito, acredita que não, que isso não vai nos aterrorizar. Mas a vinda pra vocês dessa cidade só provou o contrário. Você tem que alertar seus amigos. Uhum. Se vocês voltarem aqui, é provável que eles queiram matar vocês.
Uhum, interessante. E a senhora tem chá?
Ela olha assim pra você.
É óbvio que eu tenho chá.
Poderia me servir uma xícara?
Ela diz:
Entre.
Eu vou entrando, vou olhando pela casa dela. Veja se não tem nada estranho ou suspeito.
Não, nada estranho e suspeito também. Tem símbolos ali. Além dos símbolos religiosos, tem alguns símbolos naturais. E algumas e várias, diversas inscrições, muitas parecendo com desenhos de palmas de mão, que ela lê. Ela te prepara um chá e pergunta se ela pode ler sua mão.
Eu digo que é melhor que não. O que tá escrito nesses negócios na parede, pergunta?
Eu gosto de guardar lembranças. As mãos de pessoas cujos futuros eu previ.
Ah, legal.
Que macabro.
O que são essas escritas religiosas de vocês, esses símbolos?
São as orações. Nós costumamos guardá-las para rezar nos dias santos.
Algo mais sobre essa lenda de 300 anos atrás?
Contam que foram 3 estrangeiros que chegaram a essas terras. Os estrangeiros não foram bem recebidos. Disseram que eles eram homens estranhos. Todos temeram esses 3 estrangeiros. Então a ilha, enraivecida, resolveu atacar os próprios habitantes para que eles expulsassem esses homens dessas terras. Nossos ancestrais chegaram a essa ilha do antigo continente. A lenda diz que só os do antigo continente serão bem recebidos aqui.
E quem começou essa lenda?
Ela pensa assim. Ela aponta para uns símbolos na parede.
Essa aqui é a antiga escrita do nosso povo, antes de existir a nova. Encontramos registros de outros incêndios e de outros mortos pela erva maldita há muito tempo.
Então ela sabe que eu tenho que
entrar. Eu ia falar.
Eu tô me roendo aqui.
Ela te fala isso e fica nervosa assim.
Eu não queria falar isso. Eles têm medo, muito medo. Eu preferia que eles não atacassem vocês. Mas os habitantes estão começando a ficar nervosos. Eles estão culpando o prefeito, estão culpando a minha decisão, a minha neta, de ter trazido vocês aqui.
Não se preocupe, a gente vai resolver tudo. E por sinal, quem é que descobre todos esses documentos, essas leituras?
As leituras antigas são encontradas em algumas cavernas. Cavernas mais antigas, cavernas cavadas pela água. Porém, podem ser confundidas com rabiscos, por aqueles que não sabem ler.
Talvez arranhões de lobo.
Quando tu fala isso, ela para. Ela fica nervosa. Ela diz:
eu acho melhor você ir embora.
Ah, ninguém vai ver que eu tô aqui.
Ela diz:
eu não quero que você fique aqui. Você está aqui é um risco pra mim e minha família. Eles vão vir atrás de você.
Eu saio da casa dela.
E rumas para?
Hospedaria lá, aquele lugarzinho lá que eu fui e deixei minhas coisas.
A hospedaria está fechada. O dono trancou a porta essa noite.
Perdeu seus itens.
Ah, é verdade. A Ladina tá no meio da floresta com um orc que vai morrer.
Trágico, voltando aqui à minha parte. A janela tá aberta?
Tem, você vê lá em cima a janela do seu quarto que você deixou aberta.
Tá, eu vou voando até lá e pego minhas coisas.
Você voa até lá e pega seus itens.
Tá, eu me curo de volta e já vou voltando em direção ao acampamento.
Em direção a eles?
É, em direção onde eu tinha largado eles. Eu não sei se eles foram adiante.
Vocês acordam. Muito daquela erva danina já não está mais ali. Ela desapareceu durante a noite. Quando vocês checam a árvore de novo. Os corpos continuam lá.
Vamos aproveitar para averiguar?
Sim, vamos.
Os corpos, no caso.
Os corpos estão todos azuis, tal qual estavam os corpos dos habitantes mortos e do caçador lá. Só que esses, vocês notam, o corpo deles inteiro está furado pelos espinhos da erva.
O que faremos? Eu não entendo.
Será que foram os espinhos da floresta?
E vocês ainda não sabem da história que o Haku tem.
É, Além dos druidas, que protegem a floresta, existem os espíritos da floresta.
Talvez alguma forma de vingança.
Pode ser. Isso tá me cheirando muito a magia e maldições. E é muito estranho aquela história que o caçador contou de tempo seco, sendo que essa floresta está à beira do mar. E é uma floresta fechada, é totalmente úmido.
Não dá pra ver se tem alguma marca de animal, porque você tem que morrer de alguma maneira, né? Ah, eles estão azul.
Qual é o tempo, mais ou menos, dá pra saber? De quanto tempo faz que esses druidas estão mortos? Porque se faz mais tempo, deve ter um monte de larva comendo o corpo deles, né?
Você nota que eles provavelmente morreram na noite passada, talvez antes de vocês chegarem lá.
Foi um ataque surpresa, então. Eles não esperavam por isso.
Você olha pra cara deles, Bárbaro, e nota terror estampado nas suas faces. O que é muito estranho, uma vez que foram mortos pelos espinhos. Por mais rápido que as plantas cresçam, você não acredita que elas possam ter sido a causa principal do ataque.
Sendo que eles são seres da floresta e sentem as coisas ao redor deles quando se trata de plantas e animais. Então, basicamente, a gente não tem nenhuma chance.
Vocês ficam bastante tempo discutindo ali, ao ponto que chega novamente o amigo voador de vocês ali. E vocês três estão com fome. Porque a última refeição de vocês foi no dia anterior.
Pô, eu ia falar pra arrancar a carne do urso e me esqueci.
Eu dou um pedaço de pão pra ele.
É, o Haku carregou provisões.
Eu também tenho provisões.
Vocês compartilham as novidades?
Não, eu tô de boa.
O Haku, ele vê. Ele tá cheio de corpos ali, né? Haku, todos os druidas estão mortos. E parece que foram mortos pelos espinhos.
Um grande mal vai assolar essa floresta em breve. E eu tive um sonho ruim.
Ah, eu dormi bem.
Que bom, parabéns. Eu sonhei com a minha morte.
É massa, cara. É legal isso, às vezes.
Haku, ele sonhou com a mulher de espinhos.
Safadinho, sei, sonhando com ela.
Haku, você foi conversar com a Arancian por alguma razão. Você esqueceu? Você foi buscar informações para a gente.
Tá bom, eu conto.
Ele conta pra vocês tudo o que a Arancian falou pra ele. Sobre a maldição, sobre uma repetição cíclica de visitantes viajar, chegarem ali. E os ataques aparecerem. E como eles haviam atacado durante os viajantes durante 300 anos. Como a chegada de vocês mudou tudo. E os ataques terem recomeçado. E como eles pretendem matar vocês. Primeiro momento que vocês aparecerem lá.
Eu acho que devemos tentar descobrir.
Ele também fala pra vocês das cavernas. As cavernas dos antigos que ficavam lá embaixo. Vocês se lembram da caverna por onde a erva entrou.
Nós nos assustamos com a erva e acabamos saindo dali.
Mas tinha outra mais embaixo, lembra? Que a gente viu que foi feita pelo mar.
Então vamos até a praia.
Vocês seguem então de volta para a praia. A erva estava entrando pela caverna que estava coberta pelo mar durante a noite. Mas agora é de dia, vocês podem chegar lá. Haku, não vai ficar feliz? Pegar mais uns cocos?
Pô, era uma, né? Eu pego mais uns cocos ali, começo a escalar. Ah, não, melhor ainda, não pousei? Ou eu pousei?
Dia está a pino, é meio-dia, quando vocês chegam àquela mesma praia onde vocês estiveram no dia anterior. Os sensos da elfa ajudam vocês a encontrar o caminho pela mata. Vocês notam que, mais uma vez, a erva entra pra lá dentro. E, ao que vocês chegam à praia, vocês percebem que não há vento e o sol está muito forte. A floresta, por onde vocês pisam, está quebradiça, seca, por todo o caminho que vocês vão.
A morte está dentro dessa caverna. Eu digo, vamos enfrentá-la.
Vamos entrar na caverna, a outra, a que não entramos da outra vez, e ver o que achamos.
Vocês entram na caverna. A curva junto?
Quantos cocos eu tenho?
Eu desisto de você, Haku. Vamos, Orc. Vamos ver o que acontece.
Ah, eu paro a enrolação e vou caminhando em direção à caverna.
Beleza, eu vou.
Vocês entram na caverna e logo percebem que vocês não precisam das tochas ali dentro. Porque uma certa larva, um bicho estranho, brilha no teto, iluminando o caminho para vocês.
Eu pergunto se eles querem coco.
Eu sei. Eu quebro um pouco com a minha cabeça.
Vocês vão entrando à caverna. Bárbaro começa a sentir uma sensação estranha. Uma sensação que ele reconhece dos locais sagrados da tribo dele. Uma sensação de poder, de magia e de natureza.
Este local tem uma ligação muito forte com a natureza.
A elfa, que enxerga melhor, percebe que a parede, chega uma parte onde a parede está cheia daqueles ninhados. Parecem riscos de lobos ou de outras criaturas, só que eles seguem um padrão. vocês seguem para o fundo da caverna até atingir um antro, onde realmente há muitos, muitos daqueles vermes de luz iluminando tudo. E no centro do antro há uma flor gigantesca.
Ai.
Eu saio correndo em direção à flor e olho assim, que flor bonita, e vou tentar arrancar ela.
Ela tem pelo menos a envergadura de 5 braços de homens. Não dá pra arrancar ela.
Tá, então eu tento escalar ela.
Você começa a escalar, mas ela é escorregadia. A caverna é bem úmida, aparentemente a água do mar entra ali dentro.
Temos que fazer isso antes do anoitecer, então.
Orc, você tem um cutelo?
Eu não acho uma boa ideia, viu? Tirar essa flor.
Realmente, Bárbaro, você sente que aquela presença mágica, aquela presença divina, provém da flor.
Vamos fazer um teste, então, vamos cortar ela, ver se ela vai fazer algum tipo.
Boa ideia, eu lanço um trovão nela.
Haku finalmente consegue conjurar um trovão que parte na direção da sua mão até a flor, iluminando todo o antro. E nada acontece à flor.
Medo.
Ela não queima?
Não.
É uma flor divina. Será que essa é a força que está protegendo? Então à noite a erva ataca quando essa flor está submersa na água do mar?
O único jeito de saber era ficando aqui, mas a gente vai morrer afogados.
E aí os druidas, eles ficaram muito vulneráveis a talvez essa maldição que seja essa erva?
Um filete de água começa a entrar pela única entrada e única saída da caverna.
E se a resposta estaria em quem consegue ler essas escrituras? Um sacerdote da cidade conseguiria, ou mesmo anciã.
Tá, mas se a gente for lá, eles vão matar a gente, eles não vão querer colaborar. A menos que a gente sequestre eles. Eu voto por sequestrar.
O Haku pode fazer ela voar e trazer ela até aqui.
Acontece que se o Haku encosta na pessoa, a pessoa tem autonomia de voo.
Ela pode voar pra onde ela quiser.
Ele não pode controlar o voo da pessoa.
Mas ele segura ela. Ela é uma velha.
Eu tenho força 3.
É, né?
Ela é uma velha, deve ter força 1.
Não quero fazer os outros voar.
Mal e mal ele consegue voar.
Haku, tente fazer a flor voar.
Eu pensei em fazer isso, boa ideia, vou fazer a flor voar. Já que eu também pensei isso, ela pensou, acho que deve ter alguma coisa.
Você encosta na flor e as folhas que desprendem dela começam a flutuar. A flor então se ergue um pouco do chão, mas as raízes ficam presas fortes. Vocês escutam um estrondo ali dentro.
Fudeu.
A flor começa a se abrir.
E a mulher vai sair de dentro dela.
E a mulher de espinhos sai de dentro dela e pergunta:
quem ousa me perturbar?
Quando ela sai da flor e pisa no chão, vocês percebem que aquela erva espinhosa provém de onde ela encosta no chão.
Por que você matou os druidas?
Eu não matei ninguém.
Bom, seus espinhos mataram.
Vocês não entendem, eu só controlo os espinhos durante o dia.
É. E por que você fica nessa caverna à noite, então?
Quando os antigos reclamaram os poderes dos deuses pra si, eu fui confinada aqui pra que não pudesse atrapalhar os seus planos.
Tá, e por que eles querem me matar?
Ela olha pra você surpresa, não entendendo o que você falou. Ela diz:
há uma maldição nessas terras.
É claro que é.
A gente já percebeu.
A maldição não tá sobre a ilha, não tá sobre os habitantes e nem sobre os viajantes, mas sobre os antigos. A história deles é contada aqui nas paredes dessa caverna.
Falei dessa anciã.
Bem, mas a gente não sabe ler o que está escrito aí.
Estou disposta a contá-la se eu puder contar com a sua ajuda depois.
Nós estamos aqui para ajudar desde quando chegamos.
Estamos esperando.
Eu mandei aviso para os habitantes, mas...
Mas todo mundo morreu no dia seguinte.
Ela olha para você e se explica.
Os antigos trataram de eliminá-los antes que as notícias se espalhassem. E pior, colocaram os habitantes contra a natureza da ilha. Por fim, eu mandei um aviso para você, Bárbaro, na esperança de
o
que me encontrasse.
O seu aviso consistia em eu morrendo e a floresta pegando...
É, por acaso, uma tal anciã que ainda mora na idade tem alguma coisa a ver com tudo?
Não sei do que se trata. Há eras que eu estou confinada aqui.
Ela pertence aos antigos.
Eu era um dos antigos.
E o que aconteceu?
Há centenas e centenas de anos, meu povo veio para essas terras. Éramos conhecidos como o povo de Lincoln, poderosos na magia e nas armas, poderosos e impiedosos. Acreditávamos que até os deuses deviam se ajoelhar perante a nós. Meu povo chegou nessa ilha e encontrou resistência na forma dos faunos, fadas, druidas e ninfas. Impiedosos, ceifamos um por um e clamamos essas terras, bem como o povo nativo, para nós. Eu jamais concordei com isso. Da minha parte, eu acabei doando meu corpo e meu espírito para essa terra, me tornando a campeã de Gaia. Nosso embate quase destruiu a ilha, mas, enfim, eles venceram. e me exilaram aqui nessa caverna com a sua magia e destruíram os deuses. Numa atitude de vingança, os últimos espíritos se uniram para lançar uma maldição sobre meu povo. Uma maldição que eles carregam no sangue até hoje, que cobra seu preço toda noite de lua cheia. Essa é a história dos antigos, escrita com as suas garras.
E como nós podemos ajudar esse povo?
Encerrando de uma vez por todas com eles. Através dos anos eles se tornaram fracos e inábeis. E esse é o momento da vingança.
Mas você faz parte desse povo antigo.
A floresta tá sob o poder deles e há pouco que eu possa fazer aqui, exilado.
Porra! A gente veio até aqui pra nada!
É, eu sei que a culpa é minha, que eu devia ter lutado.
Vamos matar todos eles. Tá, e o que eles têm tanto com os homens? É tipo bonequinho?
Por conta da maldição, os antigos precisam deles pra viver, pra se alimentar.
Aquela velha tá me cheirando muito mal.
Vamos matar todos os homens, problema resolvido. Não, eu sei.
E como é que a gente te tira daqui? Você precisa ir lá pra fora pra resolver tudo isso.
Eu posso quebrar as regras, mas somente uma vez. Depois eu vou ter que partir desse plano.
Partiu!
Vocês vão me ajudar?
Querida, a gente já tá 2 dias nesse lugar tentando resolver esse problema. Você acha que agora a gente vai sair daqui? A gente não tem nem como sair daqui.
Essa é a noite mais perigosa. A noite em que eles revelam sua verdadeira forma.
Lógico. Sempre com os níveis 1 e 2 se ferram. Vamos lá, então.
Vamos. Eu ainda acho que aquela velha lá é. Apenas nos leve até lá. A gente resolve.
A planta se fecha atrás dela e seca. Ela começa a andar em direção à água. Aquela erva sai dos pés dela e começa a abrir caminho, secando o chão.
Sigam-me.
O dela mesmo se transforma em várias ervas e vai em direção ao chão, abrindo caminho para vocês pela água. Vocês vão correndo. A água escorre ao redor de vocês, tomando a caverna. Vocês saem ali na praia de noite. A lua está cheia.